dando sequência aqui, a gente continua falando mais ou menos desse tema, mas a gente fala das águas, né? Do reservatório delas. Isso porque você que acompanhou o CBN Campinas ontem ficou sabendo que a Grande São Paulo está querendo tirar mais água do Cantareira. Lembrando que o volume atual está em 15 metros cúbicos por segundo, isso autorizado em dezembro, mas já houve um pedido para a retirada de 19,5 metros cúbicos por segundo nesse mês de janeiro. Lembrando que o sistema Cantareira chegou ao seu volume útil, hoje teve, como a gente já falou, né, um aumento até que expressivo, de 0,7 ponto percentual para 4,7, mas está muito longe dessa normalização. E o pessoal do PCJ aqui, o consórcio PCJ, não gostou muito dessa medida, né, esse pedido de aumento da retirada de água do sistema Cantareira, porque o momento é para restabelecer o reservatório do sistema Cantareira. Nós estamos em contato neste momento com o secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laós. Muito bom dia, doutor Francisco.
Bom dia a todos. Em 2016, estamos novamente falando.
Doutor Francisco Laós, momento agora para que o Cantareira seja restabelecido. Se for tirar mais água, não vai adiantar nada, né?
Com certeza, mesmo porque é uma grande oportunidade para que a Grande São Paulo torne os seus sistemas, porque ela possui lá o sistema do Alto Tietê, São Carlos e outros, que estão com 100% e são capazes de abastecer São Paulo. Só que eles preferem tirar mais água do Cantareira, porque a água do Cantareira é de primeira qualidade. Então eu lanço o desafio aqui, que a Grande São Paulo faça uma grande campanha para que lugar de lixo é no lixo, para não transformar os grandes reservatórios da Grande São Paulo em lixo, como são hoje, são lixo. As águas causam até problema para a saúde. Então tem que investir na qualidade dos reservatórios que tem na Grande São Paulo e poupar o Cantareira, que está agora engatinhando, se reabilitando. Estamos, provavelmente, em abril, maio, com estiagem novamente. E aí o Cantareira volta para o volume morto, para o volume estratégico. Então a Grande São Paulo tem é que dar qualidade no seu sistema, porque ela tem quantidade, é que não tem nenhum trabalho mais efetivo de educação ambiental, de policiamento. Por isso que nós recomendamos que a própria Grande São Paulo não deixe as enchentes ocorrerem, que usem as áreas verdes, as praças, e façam bacias de retenções, que são grandes valas protegidas por cercas, para armazenar as águas, que ao invés de provocar enchentes, poderão ser utilizadas, inclusive, para abastecer as comunidades do entorno. Olha, o Espírito Santo, a Grande Vitória, está usando, inclusive, mão de obra carcerária para fazer esse serviço, gente, através de ONGs, sociais. Então, isso é possível, tem que dar qualidade, tem que deixar a água de São Paulo em São Paulo. E outra coisa, nós estamos anunciando uma novidade que não é novidade, que já existe no Rio de Janeiro. Os verdinhos, não tem um amarelinho no trânsito, que toma conta das multas e aplica todo o recurso arrecadado para melhorar o trânsito, vamos lançar o verdinho. Se você lançar papel na rua, você paga R$200 ou mais. Nós precisamos, principalmente com o paulistano, que joga tudo no rio, que joga tudo nos reservatórios, através do bolso que seja, vamos lançar os verdinhos, toma juízo. Porque senão nós aqui do interior, que fazemos a lição de casa, que jogamos lixo no lixo, que estamos fazendo bacias de retenção, que estamos apertando o governador para construir os dois reservatórios que ele prometeu, mas infelizmente não construiu ainda.
Exatamente.
Um lá em Amparo, outro em Pedreira. Nós aqui do interior racionalizamos a água. Todos os municípios, as concessionárias de saneamento, as indústrias fizeram a lição de casa. Vocês da imprensa foram maravilhosos. Não adianta nós fazer uma lição de casa que São Paulo, ao invés de dar qualidade para o seu sistema, tem que procurar água aqui no nosso, porque a água está limpinha. Pô, assim não dá, gente, pelo amor de Deus. Nós temos é que retirar próximo de zero do Cantareira para ele se reabilitar. E quando vier a estiagem em maio, junho, que virá, está programada, nós temos um fôlego aí para que a indústria não pare, para que os empregos continuem, para que a agricultura não pare e tenhamos qualidade de vida na cidade. Pelo amor de Deus, santa paciência.
Francisco Laós, além disso...
Desculpa,
né? Fique tranquilo, mas é exatamente isso. Tem que estocar essa água, porque o estado de São Paulo já sofreu e muito durante esse período, de 2013 para cá, e agora, por, assim, o destino, tem esse El Niño que causa tempestades e está ajudando a melhorar esse sistema do Cantareira. Ele saiu finalmente do volume morto, mas só está em 4,7% desse volume útil, né?
E falar de 100%, só falta 95%,
isso,
né?
Só falta isso, só, é coisa pouca.
Coisa pouca.
Mas o que mais chama atenção também é que muitas cidades, como o senhor mesmo disse, né, fazem esse dever de casa, a população atendeu ao chamamento de diminuir, né, o uso da água, ter um pouco mais de consciência. E lá na Grande São Paulo, a gente vê o trabalho da Sabesp, com as perdas que acontecem, né? Naturalmente, em grandes cidades vai ter uma trepidação, isso estoura um cano, não tem muito o que fazer. Mas chegar perto de 50% já é muita coisa, né?
Sim, existem tecnologias novas de você fazer metas, inclusive de desprezar as redes antigas, construindo novas redes pelas calçadas, porque você cruzar, cortar uma rua de São Paulo hoje é muito grave, passam canalizações e telecomunicações e muitas coisas, né? Mas você tem outras alternativas, nós estamos no século XXI, gente, que permitem você, com metas gradativas, ir refazendo esse sistema. Só que isso tem que entrar como prioridade nos orçamentos, e vem entrando de maneira muito acanhada. Sabe na conta de quem está sendo depositada toda a responsabilidade? De São Pedro e do casal espanhol, El Niño e La Niña. Pô, é muita coisa para esses três.
É uma situação complicada. A gente, como o senhor mesmo já falou, né, no primeiro desabafo, né, Dr. Francisco Laos, eu lembro até de uma... O governador veio aqui no gabinete do prefeito Jonas Donizete num sábado de manhã, sem agenda programada, para anunciar que iria fazer, finalmente, as represas, né, de Amparo. Sim. E Pedreira. Mas até
e
agora...
E o nosso apoio, porque quem fez o projeto básico foi o nosso comitê de bacias, através do consórcio que era agência na época. Eu coordenei pessoalmente esses projetos, são de excelente qualidade. É tipo assim, está pronto, é só começar.
Só que está demorando, né?
Sim, está demorando. E a nossa região, região metropolitana de Campinas, toda a bacia PCJ, ela consta no planejamento nacional como futuro econômico do país. Nós somos o terceiro parque industrial do país, mas parque tecnológico, com indústria de automação. Então nós somos a alavanca do país. A Grande São Paulo já é o contrário. Nós estamos crescendo 5% ao ano na indústria, ela está crescendo 0,9%. Ela já está decaindo. Então, se nós somos a pujança, você tem que prestigiar a pujança. Não deixar de prestigiar a nossa maravilhosa capital São Paulo. Mas, gente, será que aqueles alguns milhões de habitantes que tem em São Paulo não podem se cotizar? Se cada um der um real, já dá 22 milhões de reais por mês para investimento nessas coisas. Você tem mão de obra carcerária, que tem ONGs que ajudam a utilizar isso. O que está faltando realmente é as pessoas acreditarem que esse assunto é sério. É sério e vai levar o país à falência se providências não forem tomadas.
Afinal, afeta o principal estado, né, economicamente falando, do país, né?
Sim! Pô, será que não tem gente criativa e com vontade política para pôr isso em prática? Vocês da CBN, que eu parabenizo, procuram sempre ideias criativas, boas ações e colocam no ar. Será que essas pessoas não ouvem rádio? Sabe, eu me pergunto, porque, gente, nós vamos deixar, tipo assim, aquela história do cidadão que falou, o posto de saúde tem soro antirrofídico, por quê? Porque a cascavel está entrando na porta. Pô, a cascavel já avisou que vem, que vai picar. Pô, vamos colocar a cascavel no Butantã, não precisa matá-la, tá? Mas vamos tomar providência e não esperar a cobra picar para depois procurar o soro antiofídico, porque aí é correr atrás do prejuízo.
E é isso que tem sido feito...
Sempre.
Exatamente.
Sempre. E não falta planejamento. Porque em gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, nós ganhamos prêmios internacionais. O próprio consórcio PCJ já tem inúmeros prêmios internacionais de gerenciamento, os comitês PCJ. Nós somos eficientes em planejamento. Só que as pessoas não executam esse planejamento. Anunciam esse planejamento nos períodos eleitorais. Depois, esquecem. Assim não dá.
Aqui, ouvinte Célia manda uma mensagem no WhatsApp da CBN Campinas. Ouvindo a entrevista, não pude deixar de me manifestar a respeito, por aquela que ela concorda totalmente com o Dr. Francisco Laos, pois hoje mesmo ela disse que estava lavando as cortinas dela, só que com a água que ela coletou dessas chuvas dos últimos dias.
Fantástico! Parabéns, Célia.
E ela disse assim, tenha santa paciência, utilizando até o bordão que o senhor utilizou aqui, porque é isso mesmo, é uma questão de apenas pensar, utiliza a água da chuva que está chovendo agora, coloca dentro de um balde, né? Dá para lavar o carro, dá para lavar ali a frente de casa com essa água.
Sim, é só tomar os cuidados que a própria vigilância sanitária recomenda, né? Para não proliferar dengue e outras coisas. Mas você pode confinar essa água, tem mil técnicas que nos próprios sites das áreas já estão disponibilizadas, né? É só você agir corretamente que você armazena a água, é só você construir coleta nas indústrias. As indústrias têm grandes áreas construídas. Se construir sistema de caras, coletas, rufos e condutores, construir cisternas, você pode fazer um pré-tratamento. Gente, isso é um investimento que em menos de 2 anos você já tem o retorno. E mais que isso, não é um retorno, é uma indústria que fica autônoma, porque ela não fica dependendo do rio para não parar. Se ela vai parar, ela aciona a sua própria reserva. Em outros países, as pessoas pagam muito caro para ter essa autonomia. Aqui no Brasil, parece que as pessoas são muito religiosas. Elas preferem não tomar essas iniciativas e ficarem rezando. Rezar é bom também, mas precisa fazer outras coisas.
Francisco Laos, havia até uma opção, esses dias agora, né, mexendo com calha, com casa, material de construção. Eu vi em uma loja de material de construção uma caixa d'água exatamente para isso, para coletar a água da chuva. Ela se adapta à calha, né? Que a calha da casa, você coloca nessa saída e ela armazena, ela tem um ladrão, ela tem onde você adaptar.
Tudo, e normalmente já é sob a fiscalização dos órgãos competentes. Então não corre risco de contaminações, entre outros.
É interessante isso, e o equipamento em si custa mais ou menos uns R$2.500, mas isso ao longo do tempo te ajuda muito, né?
Ajuda, e dependendo do seu comércio, da sua instalação, isso passa a ser questão de sobrevivência. Não sei se você está lembrado, nós dois falamos, na época da Copa, se ia ter água para atender os turistas. O que nós do consórcio fizemos? Entramos em contato com a Rede Nacional Hoteleira, e eles não ficaram chateados não, eles agradeceram. Eles mandaram e-mail para todo mundo, se organizaram e toda a rede hoteleira montaram um sistema de reservatórios. E não faltou água na Copa. E foi num bate-papo nosso na CBN que surgiu essa iniciativa. Então as coisas não são complicadas, as coisas são simples, só que elas precisam serem feitas.
Exatamente. Doutor Francisco Laos, muito obrigado pela entrevista.
Eu
novamente
que agradeço, que bom começar o ano falando contigo, essa energia muito boa da CBN e todos os ouvintes, um grande abraço e felicidades. E com criatividade vamos chegar na sustentabilidade.
Assim a gente espera, doutor Francisco. Muito obrigado novamente.
Muito obrigado, bom dia para todos.
Muito bom dia.